Louvor e gratidão seja ao Senhor. Isso vem agora para mim de repente. Eu pensei que os cantores ainda cantariam e acabei de ouvir agora que eles já cantaram. Eu sou tão grato ao Senhor. Nós, nesses dias, pudemos vivenciar a Deus. Foram momentos, até minutos, da direta comunhão e ligação com Deus. Foi precioso, foi celestial, foi maravilhoso. E ficará ainda melhor. Também o amor um para com os outros se tornará ainda mais profundo. Tudo o que é espinhoso e que morde e que é azedo e assim por diante, tudo isso ainda será tirado de nós para que possamos ser uma bela massa doce de sinceridade e de verdade. Quem se reúne conosco, ele se sentirá bem em nossa presença, porque nós estivemos e estamos na presença de Deus. O irmão Branham disse certa vez, há pessoas com as quais simplesmente gostamos de estar juntos, e há outras com as quais simplesmente não gostamos assim de estar juntos. Mas quando encontramos pessoas que elas mesmas estão ligadas com Deus, isso é então felicidade, glória, sem mal entendidos, sem rancores, simplesmente alegria e deleite no Senhor. E isso, quanto mais tempo, mais tem que ser revelado pela graça. E isso se torna revelado entre todos os povos, línguas e nações. Eu gostaria agora já de utilizar a oportunidade para agradecer a todos de coração por não pouparem esforços para que nesses dias estivessem reunidos conosco diante da face de Deus. Dessa vez, também não ouvimos nenhuma reclamação. Todos estavam satisfeitos, quer estivessem hospedados no porão ou no segundo andar, ou seja, individualmente, ou dois, ou três, dez, ou vinte, todos estavam satisfeitos. E até mesmo as crianças se comportaram todas muito bem. Portanto, está ficando cada vez melhor. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós realmente aproveitamos esses dias. Eu os aproveitei. Ontem à tarde foi para mim, pessoalmente, o ponto mais alto. Eu digo a vocês que a direta ligação com Deus foi tão preciosa, tão doce, tão consoladora, tão bem-aventurada. E onde quer que o Espírito de Deus esteja atuando, lá há uma atmosfera celestial, onde espíritos estão operando, tudo vai com confusão, mal entendido, suspeitas. Então tudo fica assim como enfeitiçado, desculpe essa palavra. Mas onde o Espírito de Deus está operando, lá é glorioso. Lá, cada um está com a mente correta no seu coração. E mesmo se uma pessoa diga algo não cabível, a outra pessoa entende de forma boa, porque está em seu coração polarizado corretamente e não permite que sua conexão com Deus seja roubada e seja retirada. Nós, apesar de certos problemas que não negamos de forma alguma, mas podemos, apesar de todas as fraquezas humanas, nós podemos nos considerar como abençoados por Deus, como aqueles com os quais Ele falou de face a face. Sim, bem-aventurados. O Senhor diz: muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Quantos grandes homens de Deus, quantos preciosos irmãos e irmãs viveram antes de nosso tempo e não ouviram as coisas que Deus ordenou para o fim do tempo da graça. Hoje, nós vivemos. Esse é o nosso dia que Deus preparou e criou para nós. O dia mais glorioso de todos. O irmão Branham disse certa vez: se Deus tivesse me perguntado quando você quer viver, quando você quer me servir, e ele teria apresentado todo o plano para o tempo completo, então ele diz: Senhor, eu gostaria de viver agora e servi-lo agora, justamente neste tempo. Amados, os caminhos de Deus são simplesmente maravilhosos e gloriosos, e Deus nos concederá graça para que os últimos mal-entendidos e inclarezas sejam removidas e que sejamos unidos intimamente no amor divino e nos aceitemos cada um como somos. No versículo seguinte, que o irmão Pesal não leu, lá está escrito: de agora em diante, não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Que Deus possa conceder a todos nós que somos imperfeitos, que temos deficiências, fraquezas e falhas, que o fiel Senhor, que se revelou em perfeição como ser humano, conceda a todos nós a graça de ver em cada um Cristo, apesar de todas as nossas deficiências, apesar de todas as nossas fraquezas e apesar de todas as nossas falhas, saber que nós fomos redimidos para um alto e glorioso propósito, para passar a eternidade com Deus e uns com os outros. Amados, Deus vos abençoe. Eu fui fortalecido e eu estou convicto de que Deus conduzirá ainda certos irmãos e certas irmãs de volta, os arrancará para lhes dar clareza, para que não conseguiremos operando um contra os outros, mas uns pelos outros e uns com os outros, somente juntos nós conseguiremos. E nós deveríamos apoiar os braços uns dos outros, ajudar uns aos outros, servir uns aos outros no amor. Muito brevemente, nós nos encontraremos com o Senhor e nós queremos fazer isso com alegria. De fato, sem preocupação, mesmo que certas coisas terrenas ainda nos sobrecarreguem, que possa ser assim, que nada espiritual nos sobrecarregue, mas que estejamos interiormente soltos e preparados para que possamos dizer por convicção e de coração, por meio do Espírito, vem logo, Senhor Jesus. Ainda não chegamos a esse ponto, mas bem próximo do retorno do Senhor, será assim, terá que ser assim, pois está escrito, o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga, vem. Então, o Espírito estará unido com a noiva no Senhor que nos amou para fora e a quem seguimos e a quem cremos. Hoje, nessa tarde, faremos muito breve apenas, mas deve ser tão íntimo e de coração como jamais antes. Quando tomamos a ceia do Senhor, pensamos em nosso Senhor e em cada irmão e irmã, pensamos uns nos outros, agradecemos uns pelos outros, que o Senhor nos perdoou a todos nós. Vocês sabem quem é perdoado? Vocês sabem todos isso? Criminosos. Os criminosos são perdoados, agraciados. Pessoas que se tornaram culpadas, que foram condenadas pelo tribunal, sentenciadas e enviadas para a prisão. Elas são, de repente, agraciadas ou perdoadas. Tais pessoas éramos todos nós aos olhos de Deus. Não somos assim tão bonzinhos como todos pensamos que somos. Aos olhos de Deus, todos nós ficamos aquém do esperado, mas o Senhor veio, abriu as portas da prisão e falou, os amarrados devem se tornar livres e nós fomos libertos pela graça. Um compositor canta, livre, 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 o seu sangue anula a minha culpa, livre, 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 eu glorio o favor divino, livre, 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 em breve verei a sua face, livre, 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 eu sempre confiarei na sua graça, aleluia. Nós não colocamos nossa confiança em nós mesmos. Nós já fomos envergonhados tantas vezes em nós mesmos. Eu, até hoje, não fui envergonhado em ninguém que seja, a não ser em mim mesmo. Mas, no Senhor, ninguém foi envergonhado. Ninguém é envergonhado que espera em Deus. Agora me deixe, meu coração está cheio, vossos corações estão cheios, mas o tempo é curto e por isso queremos ler mais algumas passagens da Bíblia e então celebrar a ceia do Senhor. Em Colossenses, no capítulo 1, lemos no versículo 14, porque nele temos a redenção, qual seja o perdão dos pecados. Então, a partir do versículo 19, porque foi o conselho de Deus que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Por meio do seu sangue derramado na cruz, ele fez paz. No Sermão do Monte, o nosso Senhor disse: bem-aventurados são os pacificadores. E eu creio que uma pessoa que tem paz com Deus levará a paz consigo e terá ela consigo e espalhará esta onde quer que ele vá e onde quer que esteja. Quem chegou ao descanso em Deus, ele permanecerá nesse descanso divino e Deus estará com ele e o abençoará. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, está, a partir do versículo 10, nós temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados, os corpos fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua vergonha, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome ou glorificam o seu nome, como quer que seja aqui. Que Deus nos ajude a compreender isso. Jesus não pertencia a nenhum grupo. Ele era o rejeitado, colocado de lado, fora do portão da cidade, fora de todo o acampamento. Ele sofreu, subiu ao lugar da caveira e pagou lá o preço. Saiamos com ele de todos os campos religiosos e suportemos a sua vergonha. Se sofremos com ele, também participaremos da sua glória com ele. Um dia trocaremos a cruz pela coroa e estaremos com o Senhor para sempre. Até mesmo já Moisés considerou a vergonha de Cristo, ou o opróbrio de Cristo, como uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito. Tudo o que é temporal é passageiro. Somente o que é eterno perdurará. Nosso Deus nos tirou do tempo passageiro, deu-nos vida eterna pela graça. E podemos dizer com Paulo, quando deixarmos de lado essa cobertura terrena, então temos um edifício construído por Deus crentes, eles não morrem simplesmente, eles simplesmente moram sua morada. Como os suíços dizem, eles se mudam. Sim, nós simplesmente passamos do tempo para a eternidade. Isso não é uma história, isto é verdade divina, clareza e realidade. Aleluia. Ó, glória seja ao nosso Deus. O que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que não entrou no coração do homem, Deus preparou para aqueles que o amam. E por que nós o amamos? Porque ele nos primeiro amou. E porque ele colocou o seu amor em nosso coração, ninguém pode vir a ele a menos que seja puxado. Ninguém pode amá-lo a menos que tenha sido amado por ele para fora. Nós somos amados de Deus. Sim, nós somos os favoritos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Nós lemos um pouco mais, porque a palavra de Deus é tão preciosa. Filipenses, capítulo 2. Ora, se há uma exortação proferida em Cristo, se há algum encorajamento de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há profunda compaixão e misericórdia, completai a minha alegria sendo unânimes, nutrindo o mesmo amor e lutando de comum acordo pelo mesmo objetivo, e nada façais por vanglória ou por ambição, mas por humildade tenham uns aos outros em maior estima do que a si mesmos. Não é esta uma palavra maravilhosa? Uma mesma mente, mas que mente? Tal mente more em todos vós, assim como esteve em Cristo Jesus. Assim está escrito no versículo 5. Portanto, não a concordância com o irmão Frank, com o irmão fulano de tal, mas plena concordância com Jesus Cristo. E ele é a palavra. A palavra estava no princípio e a palavra está no fim. E se nós estamos em concordância com ele, também estamos em concordância uns com os outros. Então, nós temos a mesma palavra, o mesmo Espírito, o mesmo amor, tudo concorda entre si. E de repente surge uma atmosfera divina, celestial e gloriosa em nosso coração e também entre nós. E então o amor de Deus se torna revelado, também compaixão de coração e sentir um pelo outro e depois alegria sendo aperfeiçoada pelo fato de sermos uma só mente, ou seja, de termos a mente de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, o Redentor, derramou o seu sangue E como nós ouvimos também do irmão Branham, a vida está no sangue. Ele derramou o seu sangue divino. Sua vida divina foi liberada e devolvida a todos os que foram redimidos por seu sangue. Aleluia! Glória seja a Deus! E então, não somos mais isso ou aquilo, então nos tornamos filhos de Deus. E como já ouvimos, porque Cristo morreu por nós, nós podemos viver para Ele. Em Romanos 14, versículo 8, Paulo expressa mais ou menos o mesmo pensamento. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Isso é algo muito maravilhoso. As pessoas puderam constatar que vivemos com o Senhor ou apenas ouviram que nós falamos dele? Nós tivemos muitas conversas com muitas pessoas, colocamos muitas palavras em seus ouvidos. Eles conseguiram em seu coração perceber que o amor e a misericórdia de Deus estão ligados às palavras que nós dissemos e que elas vão de coração a coração, como já ouvimos. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Não se falamos, então falamos, mas se vivemos, a nossa vida tem que torná-lo revelado. Se o Senhor quiser salvar um pecador hoje, como ele fará isso? Ele vem, então ele fala com ele. Você já viu o Senhor assim? Ele usa os seus pés para andar, a sua boca para falar, suas mãos para abençoar. Nós somos o corpo do Senhor, membros que Ele uniu e que Ele deseja abençoar, usar e colocar para o seu propósito. Por isso que o nosso Senhor fala: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Pai que o enviou estava nele e com ele. Jesus disse em João 14: não sou eu quem faz essas obras, mas o Pai que habita em mim é quem faz as suas obras. Aleluia! O Senhor, nosso, seu e meu Redentor, que tomou morada em nós por meio da fé, Ele fala, Ele opera, Ele salva, Ele cura, Ele abençoa por meio dos membros de seu corpo, pois foi para isso que nós viemos a segui-lo. Foi para isso que Ele nos destinou. Eu vos prometi, seja em voz alta ou baixa, que não pregaria mais, porque o tempo é tão curto. Mas as palavras de Deus são mais preciosas e nós nos esquecemos do tempo. Deixe-me, mesmo assim, ler das duas passagens de 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11. De 1 Coríntios 10, Eu leio a partir do versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão com o corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aleluia! Glória seja ao Senhor! Amados, não por crítica e muito menos por arrogância, apenas uma triste constatação. Uma irmã me ligou ontem de uma grande cidade alemã e ela estava muito movida, dizendo: irmão Frank, eu estou lendo as pregações do Mombrano já há algum tempo, mas ainda vou para lá e para cá. E imagine o que aconteceu ontem aqui na grande congregação pentecostal. Lá, eles celebraram a ceia da maneira católica, com a hóstia redonda, e nem sequer a tomavam, mas apenas a mergulhavam no vinho e depois tomavam a hóstia sozinhos. Oh, isso nos rasga o coração e tudo o que está dentro de nós, pessoas. E se eu não soubesse isso, que justamente o homem, que é o principal responsável pela criação dessa congregação, é um homem que eu traduzi do inglês para o alemão em uma grande cidade alemã, um homem que conhecia o irmão Branham, um homem, e quando então ouvimos todas essas coisas, ó, quão preciosa se torna então a palavra revelada de Deus, que nós fomos levados de volta à palavra do Senhor. E vocês verão, todos aqueles que nesses últimos dias não deram ouvidos ao verdadeiro profeta de Deus, eles terão que ouvir o falso profeta. E porque não creram na verdade, Deus lhes envia grandes erros. Mas para mim, que não sou um recém-chegado no reino de Deus, é particularmente doloroso quando ouço isso de irmãos com quem eu comi junto e bebi junto e em anos anteriores trabalhei junto, mas a tendência do tempo é seguir a corrente, nadar junto com ela, seguir o caminho da menor resistência. Tudo é misturado com Babel e volta para lá. E as Santas Escrituras dizem que todos se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Há apenas duas fontes. Uma fonte é a original divina, e já o profeta Isaías profetizou: a palavra do Senhor sairá de Jerusalém, e o ensinamento do Monte Sião, de lá vem a verdadeira palavra profética apostólica, e a segunda, a fonte satânica, está em Roma, no Vaticano, e todos os que bebem dela, eles ficam espiritualmente bêbados e perdem a orientação. Levem a coisa a sério. Não há um caminho intermediário. A decisão tem que ser tomada diante de Deus. Certamente, tudo é arrancado junto e as diferentes denominações são feitas carismáticas e tudo mais. Oh, isso é tão atraente. Isso inclui todo mundo. Então, cada um pode permanecer o que é e pode crer o que quiser e ainda assim são participantes. Creiam em mim hoje. Agora Deus quer ter um povo que seja separado, chamado para fora e santificado, na verdade, por completo. Vós, povo meu, separai-vos e não toqueis nada impuro. Então sereis meus filhos e minhas filhas, e eu serei o vosso Deus. Antes não! Antes não! Essa é a condição. Eu prometi novamente a vocês que não pregaria. Mas agora lemos uma palavra maravilhosa. Oh, tão sérias. Todas essas coisas. Mesmo assim, nós constatamos que uma profunda gratidão surge em nosso coração para com Deus. Hoje, nós somos os tolos, os loucos. Hoje, somos desprezados. Um dia, outros serão os loucos. E nós olharemos para eles de cima para baixo, porque já estaremos na glória. Vamos ler alguns versículos de 1 Coríntios, capítulo 11, começando com o versículo 24, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Até aqui, essa santa e preciosa palavra de Deus. Seja permitido a mim citar aqui o irmão Branham. Ele disse que Deus vê o corpo, a congregação, completamente limpa e santificada por meio do Gólgota, sem mácula, sem qualquer erro. Vamos ter esse discernimento para que não mais conheçamos uns aos outros segundo a carne e nos deixemos impedir e perturbar espiritualmente, mas para que possamos discernir o corpo do Senhor e dizer: meu irmão, minha irmã, também pertence ao corpo do Senhor. Ela e ele têm suas dificuldades, eu tenho as minhas. E Deus nos ajudou e nos ajudará a todos juntos. Ele nos carregará até que passemos do crer para o ver e apareceremos aperfeiçoados em sua presença. Mais uma palavra sobre o lava-pés, pois poderia ser nova para alguns, talvez estranha para alguns. Nosso Senhor, ele deu um mandamento e nós lemos sua palavra e então pedimos a todos que ajam de acordo. No Evangelho de João, no capítulo 13, lemos a partir do versículo 5. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o compreendes tu agora, mas tu o compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça? Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Amém. Essas palavras não são minhas. E eu sou grato ao Senhor por ter sido capaz de vivenciar e celebrar a ceia do Senhor e o lava-pés com o irmão Branham em sua capela em Jeffersonville, Indiana, enquanto ele ainda estava vivo. Eu considero isso como um grande privilégio que Deus me concedeu a mim, o menor e mais indigno de todos, pela graça. Eu amo esse homem de Deus que se tornou uma tal grande bênção para mim. Um dia estaremos juntos para sempre, lá na glória. Como podemos ser gratos por tudo? Mas ainda mesmo assim tenho que ler o próximo versículo, se não os próximos dois versículos. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado ou apóstolo maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes de acordo. Agora, nós sabemos, e se agirmos de acordo, então somos bem-aventurados. Não é isso maravilhoso? Alguém poderia pensar humanamente, sim, mas qual é o objetivo do lava-pés? Então você também pode pensar, o que significa o batismo? É a mesma água em que as pessoas são batizadas ou em quem seus pés são lavados. Vamos parar com todos nossos pensamentos humanos. Nosso Senhor diz, o que faço agora, não compreendeis agora, mas compreendereis depois. Oh, o seu amor divino, a sua humilhação. Ele, o Senhor e Mestre, tira a roupa superior, coloca o avental, derrama água na bacia e lava os pés de seus discípulos. Oh, como eles devem ter se sentido como pó diante de seu Mestre e Senhor. Como Pedro teria desejado ter lavado os pés do Senhor? E quando ele compreendeu do que se tratava, então ele disse, Senhor, não apenas os pés, mas também a cabeça e as mãos. Amados, nós não queremos lavar a cabeça, mas nós queremos lavar os pés. Mas que isso aconteça nesse amor íntimo e divino. Não apenas como uma formalidade, mas que isso seja feito com intimidade uns para com os outros e com o nosso Senhor. Como nós tomamos a ceia e nos lembramos e proclamamos a morte de nosso Senhor, assim lavamos os pés em seguida uns aos outros. E sabemos, Ele nos redimiu. Nós somos sua propriedade. E nós fazemos isso tudo no amor divino. E Ele nos abençoa enquanto fazemos isso. Vamos especialmente ser cuidadosos no lava-pés para que ninguém seja esquecido. E eu peço a vocês que ninguém evite uma outra pessoa. Não façam isso. Chegou a hora da verdade. Que o amor divino, o amor reconciliador e perdoador encha todos os nossos corações até o fundo, para que possamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Nós inclinamos nossas cabeças e permanecemos diante do Senhor em oração. De repente, eu tenho que dizer àqueles que nos seus corações ainda não estão completamente no descanso, qual seja, sobre os pensamentos, que se não há de fato uma maldição, um feitiço, um direito de Satanás, por meio de feitiçaria, por meio de adivinhação, o que quer que tenha sido feito nesse campo, seja com vocês, ou se vocês mesmos são responsáveis por isso, deixe-me dizer a vocês, nos redimidos e predestinados por Deus, não pode se apegar nenhuma maldição, nenhuma feitiçaria, nenhum feitiço de Satanás. Se vocês, pessoalmente, não têm sido forte o suficiente em sua fé e ainda estão em luta interior, então queremos ajudá-los e dar apoio a vocês por meio de nossas orações. E agora peço agora, com urgência, que todas as cabeças se inclinem e todos os olhos se fechem. Cada um que ainda está na luta interior, levante agora rapidamente a mão. Obrigado, 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 obrigado. De repente, isso me foi dado. E eu digo a vocês, Deus está presente para esmagar o diabo debaixo de nossos pés e deixar cada um sair livre, assim como Jesus Cristo, o Filho de Deus, esmagou a cabeça da serpente e enfrentou todo o inferno e derrotou o diabo e todos os demônios. Assim, certamente, a vitória divina hoje será revelada em todas as suas vidas, em suas almas, em seus espíritos e em seus corpos. No nome de Jesus Cristo, do Filho de Deus, está consumado. Vocês estão livres. Aleluia. Digam isso agora. Com suas próprias bocas. Eu estou livre. Aleluia. Aleluia. Louvor e honra seja ao Senhor, nosso Deus. Creiam, Ele fez. Agora, vamos nos examinar a nós mesmos diante da face de Deus e apresentarmos tudo ao Senhor antes de tomarmos o pão e depois o cálice. O Senhor, nosso Deus, nos abençoe hoje de uma maneira especial. Cada um de nós. Eu oro nesse tempo que cada coração seja movido pelo amor de Deus que foi revelado no Gólgota. Eu vejo também que jovens levantaram sua mão para servir ao Senhor e consagrarem sua vida a Ele. Que Deus opere por meio do seu Espírito tão poderosamente que do bisavô até o bisneto todos sejam tomados que estão debaixo do eco da palavra de Deus aqui, porque através disso vem a presença de Deus no nosso meio. Lá onde a palavra está, lá também desce o Espírito para operar de acordo com a palavra em todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja a Deus. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração pelas preciosas bênçãos. Nós te agradecemos por tua palavra. Nós somos transferidos, ó fiel Senhor, para os dias quando tu foste diante dos teus, como tu tomaste o pão, como o partiste, como tu agradeceste por ele. O apóstolo Paulo igualmente recebeu isto do Senhor. Senhor, nós pertencemos a isso. Nós somos o teu povo nesses dias. Nós não pudemos escolher o tempo no qual vivemos. Tu nos colocaste nesses dias, mas tu nos deste a tua palavra para que a levemos ao coração, para que creamos nela, para que façamos de acordo com ela, Senhor. Assim nós lemos. Assim está escrito, ó Senhor. E nós somos gratos por tua preciosa e santa palavra. Nós somos gratos por teu corpo que tu permitiste que fosse abatido por nós. Nós somos gratos por esse pão que temos diante de nós como uma memória, uma lembrança do teu corpo que foi batido e pregado na cruz. Senhor, nós te pedimos que tu queiras abençoar esse pão. Enquanto o seguramos aqui, pedimos por tua bênção. E nós abençoamos este pão em nome do Senhor Jesus Cristo. E cada um que tomar parte dele seja abençoado em nome do Senhor. Aleluia! Ó Deus, tu estás presente, tu estás próximo, Senhor. É por isso que te louvamos, porque sabemos que tu nos redimiste, tu nos deste esse mandamento para que o guardemos até que tu retornes. Aleluia, Senhor. E ainda tu não chegaste, mas logo tu aparecerás e levará os teus para si. Mas hoje nós nos lembramos, nesses dias da tua morte na cruz, de tua ressurreição e de que tu foste às alturas da glória e tu voltarás, Senhor. Adoração seja ao teu nome. Amém.